Fala, galera! Bem-vindos ao Lotocast, o podcast mais atrasado do mundo de X-Wing, eu imagino. Aqui quem vos fala é seu anfitrião Marcelos, e hoje estou com convidados ilustres novamente. Estou aqui com Juliano Berger. E aí, Juliano?
Opa, daí pessoal, tranquilo?
E também estamos com Rafael Songoy.
Beleza, galera? Mais uma vez aí no Lotalcast.
Show de bola. E bom, hoje estamos reunidos aqui para falar sobre um evento que teoricamente vai ser. Teoricamente não, o evento vai ser muito maneiro. Que vai ser o Nacional, que vai rolar agora em novembro. Novembro e dezembro, né? Nacional de X-Wing. E vamos falar um pouquinho do que a gente acha que vai rolar, quais são as expectativas, a gente pode falar um pouquinho de meta também, onde vai ser. Vamos passar um panorama geral, né? Do que tá acontecendo. Show de bola?
Show de bola. Independente de qualquer coisa, né, cara? Sempre é muito legal um evento grande, né?
Sim, cara. Sim, exatamente. É muito maneiro.
Independente até do ambiente, assim, da infraestrutura, como diria o Forrest, né? Merdas acontecem e sempre é bacana, porque tu tem uma oportunidade única de ver a galera que tu tá direto na internet conversando, discutindo listas, enfim, fazendo toda essa parte. Então, sempre é muito bacana, né?
O evento em si é sempre, tipo, eu fui só pra um nacional, né? Que foi do ano passado, e cara, é muito massa a vibe. É legal, tipo, é legal o torneio, né? O competitivo da parada, mas todo o resto é muito maneiro também. É bem divertido.
Sim, pô, a gente tem todo um extra game ali rolando, né? Então, antes a galera chegando na cidade, o pessoal recebendo, no caso do tipo nacional, a gente fez tipo uma grande república, né? E até nem sei como é que a galera conseguiu ir no outro dia no jogo, porque, pô, ficamos até 12 cacetadas da manhã conversando e trocando conversa fiada, né? 2 ou 3 horas, nem me lembro mais. E isso foi muito bacana, né?
Nossa senhora.
Bom,
Bom.
primeiro foi bem legal que a gente vai ter o Nacional esse ano, né?
Isso é
A gente já é
verdade.
um dos regionais e não tinha nenhuma perspectiva de ter torneio oficial aqui. Então, ter o Nacional foi uma bela surpresa.
Cara, e esse lance do Nacional foi uma parada que eu sinceramente não tava botando muito fé, não. Porque a Galápagos falou, pô, não, a gente vai botar o Nacional e ficou por isso mesmo. Ficou na mesma vibe das paradas que eles falaram que ia trazer de nave, né? Não, a gente vai trazer, só esperar um pouquinho. E a gente tá esperando até agora. Mas não vamos falar disso agora, vamos focar no nacional. E que vai ter mesmo.
Cara, tu sabe que esse esquema é um misto de alegria com angústia, tristeza, um misto de emoções, né?
Exatamente,
Porque
mano.
a gente fica feliz, né, pela Galápagos estar fazendo esse nacional, né, trazendo ele de fato, mas ao mesmo tempo a gente fica triste porque a gente gostaria de um empenho maior, né, cara, de um de, a gente, cara, a gente vê que tem engajamento. Poxa, a gente não sabe as quantidades que estavam envolvidas nas vendas, mas a gente, cara, não deu, sei lá, do que 10, 15 horas, esgotou os ingressos do X-Wing. Então, independente que só tinham 30 ingressos, sei lá, se tinham 50 ingressos, enfim, não importa, mas quer dizer que esse nível de engajamento é alto. E a gente vê. Poxa, a galera discutindo, mesmo com o jogo sem ter produto na prateleira, por incrível que pareça, parece jogador novo. Até é meio
Sim,
surreal isso, né, cara?
cara. Cara, é impressionante o. De novo, né, cara? Parabéns pra comunidade aí. Porque, mano, o que acontece nesse jogo eu fico impressionado. E, tipo, é muito maneiro você. É muito mais fácil ter a parada na prateleira, né? Tipo, o cara chega lá, pô, quero jogar. O que se eu faço? Ah, é só você comprar a parada, tá ali. Do que agora, tipo, vira e mexe. Sei lá, eu fui jogar em Juiz de Fora agora, tipo. E é maneiro, tipo, a galera tá lá, tipo, mantendo o jogo vivo, saca? Tipo, se esforçando pra fazer torneio, pra trazer mais gente. Mesmo que a parada não tenha direito aqui no Brasil, tipo, tá todo mundo se esforçando pra fazer o jogo funcionar. Isso é muito maneiro.
É, e também esse lance do misto de alegria e tristeza, né? É que a gente tem uma representante oficial do jogo, né? Ela de fato é, independente dela estar ou não trazendo o jogo, de fato ela é, e a gente tá feliz pra ela ter trazido nacional. Mas ao mesmo tempo isso também empata um pouco a nossa vida, né? Porque ela já se pronunciou, né, que não iria mais trazer o jogo. É, até teve uma parte que ficou um pouco dúbia, porque ela disse que talvez fosse trazer alguma coisa em inglês, que já era uma grande coisa, né? Se ela trouxesse inglês, botasse nas prateleiras, em inglês já era uma grande coisa, né? E, só que, assim, a questão de kits de torneio, junto com o Nacional, foi né, falado que seriam trazidos kits de histórico e tal, que disseram para as lojas entrar em contato. Até agora a gente está aguardando o retorno da Galápagos e os kits não apareceram. Então quer dizer que pode ser que eles até tenham vindo, mas numa ocasião oportuna a Galápagos distribua. Mas o fato é que a gente não conseguiu, né, fazer isso. Na realidade, os Rises e as iniciativas, né, locais que acabaram suprindo o que esse kit, por exemplo, faria. Né? E encontra assim, na outra ponta, assim, a gente vê, por exemplo, o Peru, né, o Chile, conseguindo kits direto da FFG, né, lá eles não têm um distribuidor oficial, eles têm um importador, né, que importa direto da FFG, mas não tem o status,
não é
o por exemplo,
oficial,
é,
né,
exato.
E o lance, cara, é que a Galápagos é a Asmodee, né, cara? Tipo,
isso.
Foi muito louco isso, que, tipo, eu fui uma das pessoas que achei, não, agora vai, os malucos estão dentro da parada, agora é só eles falarem, a gente quer que tá lá. E não funciona, mano, tipo, não entra na minha cabeça isso.
É uma empresa do grupo, né? A gente, o pessoal fala, ah, não, eles têm obrigação contratual de trazer, a gente não sabe como é que funciona isso, como é que funciona,
tá
o contrato,
né?
A gente só especula, a gente sabe mais ou menos que não tem lógica, né, por exemplo, a Asmodee, tendo uma empresa do grupo no Brasil, abrir os jogos, por exemplo, das outras empresas do grupo lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, para uma empresa diferente da própria do grupo, né? Então, fui redundante, mas tipo assim, não vai a Asmodee liberar um jogo da FFG para concorrente da Galápagos no Brasil, que é dela, entrar. Então, isso acaba também tá empatando um pouco a nossa vida. Até aproveitando também, fazendo um jabá para o pessoal do Chile aí, né? Eu acho que vale a pena, a gente tem que ajudar todo mundo a divulgar os seus cenários, acho que faz parte. Eles vão ter um nacional também, com um kit idêntico ao nosso, né?
E mas vai acontecer antes do nosso, não
é? É, exatamente. Agora eu não me recordo direito das datas, mas no grupo do X-Wing BR o pessoal divulgou lá,
eu vi lá.
O link, de quem tiver interessado, entre em contato com o pessoal, né? E eles vão ter, eles conseguiram através desse distribuidor, desse importador lá, um kit. Eles seguido conseguem kits, na realidade, seguido não, acho que eles conseguem direto os kits de store, de não conseguem esses grandes, ou de open, né? Mas os tradicionais aí, os equivalentes aos antigos Seasons e coisa e tal, eles conseguem tudo, né? E a gente aqui tá um pouco empatado também, né, com essa questão. Então, por isso também esses sentimentos bastante difusos aí, né?
É, cara, a gente tá numa situação complicada. Bom, E antes de passar pro Nacional, o Sangoy, né, ele joga L5R. E aí, Sangoy, como é que tá o relacionamento do L5R aí com a Galápagos?
Cara, tá na mesma do X-Wing, cara. De repente, até um pouquinho pior aí, quem sabe.
Nossa senhora.
Agora estão rolando aí os Elemental Championship, né, que são o equivalente aos regionais, né? Só que, tipo, eles tiveram duas fases lá no Zewa, nos Estados Unidos, né? E já acabou a segunda fase lá, e agora é que a gente tá começando a fazer aqui.
Nossa senhora.
E o grande barato desse evento, né, é que os melhores jogadores de cada clã, eles votam numa atribuir ação elemental pro seu clã. Isso aí define tipo, o que o clã vai poder usar cartas de Death Guilder durante 3 meses do ano. Só que essa votação já foi encerrada.
Ah, então não adianta nada, né? Tipo, a maior parte lá...
Basicamente nada. O principal prêmio do campeonato não serve de nada aqui. O outro grande prêmio do campeonato é o convite, né, pro Mundial, né? O Mundial que vai acontecer em novembro. Primeiro final de semana de novembro. E, tipo, o último Elemental Championship aqui, acho que vai acontecer uma semana antes do Mundial.
Inviável, né?
É, basicamente fica inviável também de você usar o seu convite pra ir lá jogar.
Mas pra um consolo, cara, o dólar tá inviável também, então... Mesmo se desse tempo, né? Mas, Sangoy, me tira uma dúvida. Pelo menos o pessoal tá conseguindo os produtos aqui no Brasil. É um modelo um pouco diferente. Talvez o pessoal que tá ouvindo o podcast não conheça o Five Rings. Ele é um modelo tipo de assinatura, né? E me corrija se eu estiver falando besteira, mas é um modelo de assinatura no qual vem por waves, né? Que nem o que equivalente ao X-Wing, vem por bateladas, isso. Explica um pouco melhor como é que funciona e se a Galápagos está mantendo isso daí, como é que está sendo o cenário de vocês.
Mais ou menos assim. No primeiro ano era assinatura, então você pagava basicamente tudo. E ao longo do ano você ia recebendo os ciclos, né, que são as wavezinhas. Cada ciclo tem um 6-pack de cartas. Geralmente vem umas 20 cartas novas por pack, né? Umas 3 cópias de cada carta. E como um LCG, né, todo mundo tem todas as cartas. Além desses packzinhos dos ciclos, tem umas expansõezinhas um pouco maiores, que são os packs dos clones. Aí cada clã vai recebendo uma, e esse ano eles devem finalizar o pack do último clã que falta receber. A Galápagos, no começo do ano passado, demorou, né, para poder enviar os core sets, imprimir tudo para a gente receber, começar a jogar. O primeiro ciclo atrasou um pouco também, depois eles regularizaram tudo. Aí no começo do ano saiu a primeira caixa grande, assim, né, que é uma Deluxe. Eles demoraram para entregar também. Aí conseguiram igualar quando lançaram mais uns 2 packs novos, né, de clã. Só que agora com o ciclo novo, né, a gente já tá atrasado 4 meses. Lá fora já lançaram 4 packs. E aqui a gente abriu a pré-venda para poder pedir esses packs agora.
O lance, né, que eu fiquei sabendo é que cada pack desse, teoricamente, era pra ser vendido separado e chega aqui tudo junto, né? Tem que pagar uma parada só, todos eles, né?
O que aconteceu? É que a ideia original da FFG é lançar um pack por mês, e aí o ciclo leva 6 meses pra ser lançado tudo. No primeiro ano, eles lançaram os 2 primeiros ciclos um pack por semana, pra poder acelerar e aumentar o pool de cartas, né, já que o jogo tava no começo. Mas aí, pra esse segundo ano, eles já voltaram pra ideia original de mandar um pack por mês. Só que a Galápagos simplesmente... não fez isso. Eles simplesmente esperam... Eles esperam chegar tudo pra mandar de uma vez só. E você fica meio ano sem ter carta nova pra jogar.
Ai, Deus do céu, cara, impressionante. Impressionante. Bom, então, aparentemente tá ruim pra todo mundo. A menos pro Keyforge, né? O Keyforge tá funcionando lá, mas. Quem sabe, né?
Ele teve um iniciozinho meio conturbado também, né? Só que, cara, isso é muito engraçado, cara. O pessoal não consegue conduzir de maneira efetiva 2 jogos competitivos. O Destiny também, eu acabei me afastando um pouco do Destiny, uma série de questões, né? E uma delas foi essa falta de suporte do jogo. Outra coisa, uns caminhos que o jogo acabou tomando, que eu particularmente não gostei, né? Assim, algumas soluções que os caras, né, de característica do jogo mesmo, mas é questão pessoal, longe de eu querer julgar alguma coisa. Mas pelo que eu vejo, ele aqui, pelo menos em Porto Alegre, tá bem, bem morto, né? Então, eles botaram uma energia no Destiny. Inclusive, o X-Wing ficou um bom período, parte do detrimento que foi dado, né? Foi tudo do Destiny, né? E agora a gente vê o Destiny meio que sofrendo com isso, com o Keyforge, né? E se parar pra pensar, muitas vezes é relativamente simples tu fazer um mínimo, assim, né? Não tá nem querendo fazer uma grande publicidade, alguma coisa nos demais, entendeu? Mas simplesmente faz uma distribuição de kits, né, de torneio, cobre por isso, entendeu? Não precisa dar de graça, cobra. Até cobrar minimiza uma série de problemas que se tinha no passado, de loja pegando por pegar e acabava dando de prêmio para de compra, né? Prêmio por tu cara ter comprado alguma coisa porque não fazia torneio. Cobra, tem um valor, olha lá, é R$50, R$50, é R$100, é R$100, enfim. Compra lá e as comunidades vão fazer uma pré-compra. Mas o pessoal realmente tem dificuldade de conseguir conduzir isso daí. E a própria Galápagos faz as lives ali, eu tenho dado uma olhada nas lives deles do Keyforge, até porque tem algumas informações ali de outros jogos também, muitas vezes eles deixam escapar, e até para mim entender um pouco como é que funciona a empresa, né? Poxa, entendeu? Agora eles também estão fazendo lives seguidas do Dungeons and Dragons, mas eles têm dificuldade, você sabe? Poxa, tem outros jogos competitivos aí, né? Pô, faz uma livezinha uma vez por mês, entendeu?
Cara, pior que...
alguma coisa assim, um lançamento. Não tô nem cobrando disso do X-Wing, porque os X-Wing eles não estão lançando, mas quando, sei lá, fizeram o Nacional, fizesse uma específica de 10 minutos pro X-Wing, tipo, uma atençãozinha, sabe? Eu não só jogo X-Wing, eu jogo board games também, eu sou cliente deles, entendeu? Então, esse tipo de simpatia que tu mantém, uma coisa que é
um carinho, né, que falta, né, cara?
Exatamente.
A gente tá lá comprando as paradas de... Cara, o pior, na real, é que, tipo assim, a galera só não compra deles é porque não tem o que comprar.
Exato. Exato.
Porque, mano, o trabalho que dá de você importar a parada, ficar pagando frete lá de fora, ficar torcendo pra parada não taxar, é um trabalho de, tipo, chato de ficar fazendo.
Não,
se eu chegasse na partida e tivesse ali...
Ô, Marcel, me fala dos teus Jedi. Quanto tempo demorou pra pegar essa porra aí, cacete?
Caraca, entendeu? Mano. Nossa senhora.
Voltou 3 vezes pros Estados Unidos essa porra, cacete.
Nossa senhora, mano.
E o pessoal achava que nessa compra coletiva eu que era o pé frio. Eu saí da compra, ainda comprei separado, chegou uns 3 meses antes do que tu?
Cara, tipo, a parada demorou 6 meses, mano, pra chegar. Por aí.
Então, tipo, isso é chato, né, cara? Isso é chato. E outra, não só isso, eu tenho um carinho especial pela loja também, né? Então,
sim,
eu faço questão de comprar da loja, nem que seja um pouquinho mais caro, mas eu pego o produto na mão, eu tô bonificando o cara que me cede o espaço, que é o cara que inclusive vai fazer com que outros jogadores entrem, porque ele tendo espaço ali, ele tendo produto na prateleira, no caso agora não tem, mas no caso dele, se ele tivesse, né, ele ia ter o produto ali na prateleira, ele ia estar empenhado em melhorar o meu hobby pra mim, entendeu? Eu sempre comentei que a pessoal, mas organiza. Cara, o meu sonho é um dia chegar somente pra jogar, entendeu? Sentar a bundinha ali no né? Na cadeirinha, jogar e ir embora e esquecer. Sem carregar playmat, sem correr atrás de gente, sem pegar ninguém pela mão, entendeu? Até aqui eu não tenho muito o que reclamar. O pessoal é gente fina, mas a gente sabe que tem bastante problemas em outras... Em outras regiões, assim, com que... Problemas que eu digo que é dificuldade mesmo de arranjar gente, de infraestrutura, enfim. Então, é isso que pega no final, né?
Sim, cara, sim. É, meio bad. Mas bom, vamos falar do Nacional um pouquinho. É, o Nacional, né, os Nacionais, que junto com o Nacional de X-Wing, como a gente falou, vai rolar o Nacional de Days of Five Rings, vai rolar o Nacional de Star Wars Destiny, e vai rolar o Nacional de Keyforge também. Cada um tem o seu formato diferente, né? É, mas vamos focar mais no de X-Wing. Bom, nesse... Todo mundo já deve ter visto, mas eu vou botar junto do podcast, eu vou botar o link do site que a Galápagos mandou, que dá... Explica um pouquinho do como é que vai ser e tudo mais. Mas,
em breve.
Vamos lá. Em breve. Tem muito em breve,
na real,
né? Lá,
em breve.
Tem muito em breve escrito.
É, mas assim, o local já tá definido, né?
Sim,
O local e no caso é uma parceria com o Clube Nerd, né? Que é de Belo Horizonte, né? Que tá abrindo uma filial em São Paulo. Vai ser nesse local que eles estavam ajeitando. E fica no bairro Aclimação, em São Paulo, né? A gente não sabe direito ainda exatamente a capacidade do lugar, né? A infraestrutura do lugar, até porque eles ainda estão, né, em fase de conclusão. Até no momento que a gente está gravando, eu não vi nenhuma foto, se já concluíram.
Não vi nada.
Mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. Eles prometeram uma estrutura muito boa. Eu me lembro muito bem do dono da Clube Nerd no Nacional Sem Seu Passado Retrasado, conversando comigo e com o Leandro. E falando em que ele tinha vontade de fazer um nacional, que o nacional dele ia estourar, né? Então, a gente espera que seja muito bom, né? Uma novidade foi a questão da entrada premium, né?
Sim.
E essa entrada foi bem, bem interessante, né?
Como você já falou da entrada premium, vamos falar um pouquinho dos ingressos, né? Todos os jogos, eles tiveram dois tipos de ingressos que você podia comprar. O ingresso básico, que era... Ele te dava a inscrição pro Nacional, ele te dava uma credencial, né, do Grand Championship, e um cordãozinho, aqueles cordãozinhos de bonitinhos para prender credenciais. E esse era o ingresso mais barato, que você ganhava a possibilidade de jogar, né? E, além disso, tinha os ingressos premiums, que além das coisas que eles já davam, no caso do X-Wing, ele te dava uma inscrição para um evento paralelo. Isso é um evento paralelo de qualquer outro jogo, não precisava ser de
isso
X-Wing.
Daí, cara, eu vou dizer que foi meio que uma caneladinha, tá? Quando eu comprei o meu ingresso, falava entrada em side events, né? Uhum. Em eventos paralelos. Então dava a entender que teria acesso a todos os
side events
paralelos. Daí o pessoal, até o cara lá comentando no Facebook, dizia que te dava a possibilidade. Eu digo, não, cara, é português, interpretação de texto, não vamos extrapolar, tá querendo achar texto onde não tem. O que estava escrito estava direcionando para esse entendimento. Mas assim, vamos ser bem sinceros, ninguém vai deixar de comprar ou...
Sim, só por causa disso.
Por,
né,
causa disso, tá? Se não tivesse nem o side event, a galera continuaria comprando. Mas foi uma canelada ali do pessoal de botar isso e mudaram depois da galera já ter comprado, foi mudado o texto. Isso eu acho sacanagem, entendeu? Mas, enfim... fica para as próximas, pelo menos definir melhor o que estão fazendo, a maneira que vão fazer antes, né? E mudar a regra do jogo no meio da partida fica ruim, né? Então, mas enfim, não é algo crítico, né, para entrada.
Ninguém vai querer cancelar o ingresso premium por causa disso.
Com certeza.
Esse ingresso premium, né, que tu dá acesso a esse side event, o side event que você pode participar é de qualquer um, aparentemente. Tipo, você foi pro Nacional de X-Wing, você pode jogar um side event de Destiny ou de L5R ou de qualquer outra coisa. É uma pena que eles ainda não definiram como é que vão ser esses side events, quais vão ser, qual a premiação, quanto vão ser, né? Porque aparentemente eles vão ser pagos, então a gente não tá meio por fora. Vamos ver até quanto eles vão liberar isso. Provavelmente esse mês.
Eles disseram que os side events vão ocorrer, se não me engano, a partir das 12 horas, né, da meio-dia, da sexta-feira, né?
Uhum. Então, eu acho que vão rolar em todos os dias, vai ter side events, se eu não me engano.
É. Mas igual, tem que ficar de olho lá pra ver o que que... Sim, como é que eles vão atualizando, né?
Além disso, o ingresso premium, isso pra todos os jogos. Eles te dão um pin, um pin do Grand Championship da Galápagos, e cada jogo te dá um playmat do jogo. A gente espera. O legal do cara do playmat do Ingress Premium de X-Wing é que ele vai te dar um playmat que aparentemente a Galápagos vai fazer. Ou o Clube Nerd vai fazer, não sei. Mas vai te dar um playmat do Grand Championship. Isso é muito bom, cara, porque tipo assim, o preço do Ingress Premium é R$150. Se você for comprar um playmat oficial da Fantasy Flight hoje em dia, você vai pagar, sei lá, não vende no Brasil?
Então
não. Você vai ter que importar. E o frete
é caro.
Parada é um absurdo. Então tu vai pagar, sei lá, uns R$300, eu acho.
Nessa ordem, nessa ordem.
Então, tipo.
Mas tu tem opção nacional, né? A gente tem vários fornecedores, né? Nacionais, uns mais sérios do que outros, mas tem um fornecedor aí que é muito bom, que a qualidade é idêntica do coisa, que do oficial, né, que tá em torno de, sei lá, R$160, R$170 o playmat.
Só o playmat,
então,
né?
Só o playmat, então quer dizer que o valor da entrada é muito, muito bom.
Uhum.
Isso foi uma bola dentro.
Sim, cara, foi uma parada muito maneira. Verdade.
Só que tem um detalhe, tá? Já começa as indagações, digamos assim, e as especulações. A gente, né, ventilou, né, que existiam os playmats dos nacionais anteriores, não sei o passado, que não foi usado, não sei porquê, mas existiam, a Galápagos tem uma série de playmats oficiais que utilizou nos nacionais anteriores. Onde foram parar, onde estão, nunca se sabe.
O quanto o playmat ia fazer diferença no nacional passado, que aquele...
Nossa, aquele borracho foi horrível, nossa.
Que grudava as naves, meu Deus do céu.
Então, foi ventilado que eles poderiam estar dando esses playmats, né, pro pessoal. Que independente de não ser zero, não ser novo, ainda é uma... Ainda tá valendo demais no 150, tá?
Uhum.
Mas pelo que tá escrito no site, e pelo fato de estarem dando playmats para outros... Outros jogos
né?
Dá a entender que eles serão produzidos, né? Contamos com uma arte específica, alguma coisa assim, né?
Cara, então, que é valeu. Vai ser playmat de Keyforge pra todo mundo. Todo mundo vai ganhar um playmatzinho card game. Vai ser maneiraço.
Vai ter fogueira coletiva na frente. Não, nada contra o que foge, mas pela expectativa frustrada, né?
Pior que o ingresso premium do que foge, eu acho que é um dos que mais vale a pena também. Porque você paga 150.
Não, disparado. Disparado. Tu ganha 3 decks ainda.
3 decks que custam 180. No total,
disparado é o melhor.
60 cada um, ainda ganha um playmat. E é uma ótima maneira da Galápagos vender mais 3 decks aí pra cada jogador.
Uhum.
Ou digamos assim, se livrar do estoque da primeira coleção.
Sim,
né?
Sim. Não, mas vai ser da segunda coleção.
É, da segunda, mas já tá entrando a terceira.
É.
Não, mas assim, cara, independente disso, a gente tá falando de frescura, assim, é um modelo que tá aí e vale muito. O ingresso do Keyforge é muito, muito bom. É disparado o melhor, sabe? Eu tava louco pra pegar um ingresso desse pra pagar barato nos decks, entendeu? Até eu não sei se uma galera não comprou em virtude disso, sabe?
Uhum.
Mas se também comprou em virtude disso, o cara vai ter que ir lá, tá, pra pegar os 3 decks.
E já vai estar lá mesmo.
E já vai estar lá mesmo, entendeu? Então, por mais que se 10 pessoas fizerem isso, uma ficar pro campeonato e jogar, sei lá, meia dúzia de partida, já teve êxito, entendeu? Já funcionou.
E, cara, o legal é que, tipo assim, isso foi uma parada muito maneira pro competitivo. É porque, na real, eu não sei direito como funciona o competitivo de Clickforge, mas é muito bom pro competitivo de Clickforge, porque, sei lá, a galera que tá, só joga o casual, né, que só joga ali o for fun na parada. Ah, cara, vou ali, vou comprar 3 decks pro um preço muito bom, ainda vou ganhar um playmatch? Ah, vamos jogar ali, vamos ver como é que é o torneio. Então, tipo, já tá trazendo aquele jogador novo, sabe qual é? Novo, no caso, pro competitivo, pra tá ali e ver como é que é um torneio, sabe? Vai que o cara gosta, vai que o cara começa a querer ir mais em torneios. Então, tipo, é uma parada maneira.
Sim, claro, claro. Se não for bem, ele ainda pode jogar um side event no outro dia.
Sim, exatamente. É uma parada maneira. Bom,
com certeza. E, inclusive, isso entra no ponto, né, Marcelo, que eu acho que o pessoal acabou seguindo essa linha porque definiu no passado, até na live, coisa e tal, e não quis mudar, ou até... Mas eu acho que a galera se perdeu, foi um equívoco, acho, de estratégia botar todos os jogos no mesmo dia, né? Primeiro, uhum, porque, assim, fisicamente...
Limita a quantidade, né?
Limita a quantidade de todos. Uhum. A gente nunca vai saber qual é o máximo que teria, porque todos estão esgotados. A gente só sabe que poderia ter mais um de cada um, né? Se tivesse menos um, entende a analogia? A gente nunca vai saber qual é a capacidade real de qualquer um desses jogos, botar gente, né? A gente tem um local lá que, pelo que a gente viu... pelo City View e coisa e tal, não é um lugar gigante, tá? Não é um lugar gigante, não sei como é que é a distribuição interna e coisa e tal, mas o terreno, o espaço, assim, não, aparentemente não é folgado, entendeu? E também, cara, muito jogador de um jogo competitivo desses joga um segundo jogo. Eu falei, o ano passado eu jogava X-Wing e também jogava de uma maneira um pouco mais, menos efetiva, mas eu jogava Destiny. Daqui um pouco, se eu estivesse em São Paulo, né, eu teria jogado os dois, né? Semanas distintas ali, a mesma coisa pode acontecer com Keyforge e Destiny, Keyforge e X-Wing, e entre esses quatro, né, que estão ocorrendo, inclusive eu acho que está limitando o ganho do evento, né, o ganho financeiro do evento, de vender esses ingressos também. Então eu acho que foi
o mesmo jogador, né?
É, exatamente, pô. O mesmo jogador poderia deixar R$300 no evento em vez de 150. Né? Então, ou enfim, sei lá, isso eu acho que foi meio que uma falta de visãozinha, assim, da galera, talvez até por já ter se comprometido com uma data, porque, assim, ó, o local é deles lá, cara, entendeu? Eles já, independente de ser deles ou ser alugado, eles já têm o ambiente, ele não tem uma nova locação, não é um hotel que está sendo alocado, um centro de eventos que tem uma diária extra para ser paga. Facilmente eles conseguem se organizar. Praticamente o custo de abrir um segundo dia para um evento desses é praticamente idêntico, entendeu?
Uhum. Então,
essa é a pegada que eu acho que deu uma mancadinha, assim, né?
Eu tenho uma teoria para isso ter acontecido. Eu acho que a Galápagos pode ter resolvido juntar todos esses jogos para lotar lá, né, o Clube Nerd, então, as 400 pessoas, e mostrar para as Asmodê que eles têm capacidade de fazer um evento de grande porte, assim, com 400 pessoas, e quem sabe pleitear um evento de Open Series aí no futuro, sei lá, um Vault Tour, por exemplo, algo do tipo assim.
Oh, não. Olha o que você tá fazendo comigo, Sangue. Não me deixa sonhar, não, Sangue. Poxa vida, cara.
Mas, Sangue, cara, isso daí tu consegue fazer também da outra forma. Depende de como tu vendes. Eu entendo a tua linha de raciocínio. Eu acho que pode ser que esteja acontecendo. Mas, mal ou bem, o pessoal não é burro, entendeu? Então vai saber que tantos foi de tal evento, tantos foi de tal evento, entendeu? Isso poderia ser de uma configuração distinta. Então... Sim, eu acho que daqui um pouco pensar nessa essa visão tão estratégica, tão maquiavélica, entre aspas, né? Eu acho que é extrapolar demais a maneira que o TJO da Galápagos atua, tá? Eu acho que tu tá dando muito crédito, não, até demais.
Tem uma segunda, né, teoria também. Que é pagar uma vez só o Clube Nerd e economizar dinheiro.
Ah, tá. Isso é mais provável.
Cara, mas assim, ó, tu acha que eles estão... Cara, assim, tem coisas que a gente não pode afirmar numa gravação, tá? Mas assim, cara, isso é uma parceria entre o Clube Nerd e a Galápagos, entendeu? Provavelmente as custas disso tudo tá saindo dessas inscrições, entendeu? A gente tem alguns cenários do passado, dos outros eventos, né, que ocorreram, que a gente sabe que ocorreu. Claro que a gente não vai falar numa gravação, então, mas...
A gente concorda que deve ser mais barato.
Quem tá ouvindo...
Organizarem uma vez só do que quatro vezes? Quatro nacionais diferentes?
Não digo quatro, mas é um pouco em duas. Agrupar de dois e dois, por afinidade, enfim. Uma opção que, com certeza, o Clube Nerd vai estar aberto alguns dias lá. Meia dúzia de gente, entendeu? Ainda mais que tá na abertura do lugar. Então, assim... O custo que a Galápagos teria com isso, que a própria Clube Nerd teria, eu acho que é mínimo, olha, eu não enxergo. Se eu estivesse organizando, com certeza seria mínimo. Eu tenho certeza disso. Então, eu acho que é só. Mas assim, não vamos. Daqui um pouco é legal se. Esse crossover aí é interessante, né?
Galera conhecer jogos novos, jogos diferentes, sair da bolha de jogo, né?
Exato, exato. Eu acho legal. Pena que, nem a gente falou, não sei, daqui um pouco o lugar vai ser maravilhoso, vai ser gigante.
É, né, cara? É muita especulação, né, cara? É porque, cara, sabe qual é o problema da parada? É o histórico que a gente tem. Saca?
Daqui um pouco. Ei, Marcel, vamos botar uma referência nerd aqui, ó. Daqui um pouco é uma cabine telefônica, né? Bons entendedores entenderão.
É uma cabine telefônica, exatamente.
Abre, né? Lá dentro é gigante. Enfim.
Eu entendo. Bom, voltando, né? Vamos falar um pouquinho do National Jack Swing. Aqui no site que eles falaram, eles falam, tipo, eles definem bem como é que vai ser o evento, né? Eles falam: evento principal é um formato Premier Standard. Aí fala, né, que cada participante deve apresentar o material completo, deve ter esquadrão, dado, ficha, essas coisinhas. Fala que o evento vai ser dividido em dois dias. Acho que de todos os jogos vão ser divididos em dois dias. É onde no primeiro dia vai ser o suíço. E no final do primeiro dia, os classificados, de acordo com a quantidade de participantes, vão passar pro cut, né, no segundo dia. No caso do X-Wing, cada rodada do evento principal, no primeiro dia vão ser 75 minutos. Que é o padrão, que é o padrão, né, de 1 hora e 15 por partida. E aqui fala que vai ter um intervalo de meia hora depois da terceira rodada.
Isso aí eu achei meio bizarro.
É meio louco, tipo, meia hora pra comer. Apesar de que
vai ter comida lá, né? Isso.
É, mais ou menos assim, 30 minutos não dá pra comer.
Mas é muito pouco, 30 minutos.
Meia hora é
meio... Cara, com certeza esse cronograma, eles vão ter que revisar, é aquele tipo de cronograma irreal. Eu acho que eles nem o grupo, nem tem o pessoal ainda, o staff que vai ficar ali de marcha e coisa e tal. Acho que esse cronograma só vai ser consolidado...
É pra ter uma basezinha, né, tipo, só...
Ele só vai ser consolidado aí a partir do quando montar esse staff aí, daqui um pouco, né, a galera pleiteando também. Mas é para estabelecer aí o horário de início e ter uma cadeia, né, de acontecimentos aí.
Eu acho que é isso mesmo. Aí fala aqui que no segundo dia as rodadas vão ser no formato eliminatório, ou seja, no cut, com 75 minutos de duração também, e a final vai ter 120 minutos.
Então mudaram isso aí, né?
Mudaram. No início tava falando que tudo ia ser 120 minutos e a galera tava meio...
Isso. Em todos os jogos eles tinham colocado isso, o tempo da final para as rodadas no cut.
Maldito estagiário.
Copiou e colou ali na pressa. Era melhor ter deixado em breve.
O deixo material será do juiz principal, ou seja, Marshall, ajuda nós.
Qual será o Marshall, né? Não sabemos quem. Nós não sabemos ainda quem será o Marshall, né? Tomara que seja o Rodrigo. O Rodrigo é um cara que tem bastante experiência nisso, né? O Rodrigo que ninguém mais conhece pelo nome de Rodrigo, né? Só o Marshall, né? pra ter uma ideia do trabalho bom que o cara faz, enfim. E, tomara que seja ele, né? Acho que alguém diferente dele até perde um pouco o peso do martelo, né?
Uhum.
Então... e ele estando, né, à frente disso, com certeza vai ter uma boa coerência.
Certamente.
Nessas definições, né?
Ah, sem falar que ele já está engajado no 2.0 há bastante tempo, né? Não foi ele que fez as traduções para o app?
Ele fez a revisão. As traduções não foi ele, mas ele revisou todo o material, né? Tipo um controle de qualidade, nivelamento de termos, esse tipo de coisa, assim, que foi uma coisa que falhou bastante nas edições anteriores, nas traduções anteriores. Você pegava um cara de board game que não... Né? É diferente, entendeu? É diferente tu traduzir um board game, um standard, que tu não tem que te preocupar com forma de comunicação, com terminologia padrão, com... Né, abordagem das coisas padrões, né?
A falta de consistência era muito grande. Cada wave tinha um termo diferente para a mesma coisa.
E daí tu pegava muitas vezes dois, três tradutores distintos, e o cara tá acostumado a traduzir board game, é diferente. Então, quando o cara tá inserido no mundo das regras, ele consegue ter a visão que um termo faz completa diferença, né? Se usado é equivocado numa carta, né?
Exatamente. Bom, vamos torcer para que seja um Marshall e que é bem provável que seja ele, né? E que dê tudo certo. Bom, então vamos falar agora de coisa boa, né? Vamos falar das premiações do evento. O legal, cara, desse Grand Championship é que, como agora no 2.0 a gente tem 7 facções diferentes, nesse Grand Championship vão ter premiações por facção. Então... é legal que você pode tentar jogar com a facção que talvez que você gosta mais e você pode ganhar alguma coisa com isso, é bem maneiro. Vou começar os prêmios tipo de baixo pra cima. O primeiro prêmio que a gente tem é... não sei se vocês estão vendo no site também, mas a gente tem o top 16 por facção. E o legal desse top 16, se eu não me engano, não é o cut, é top 16
da facção.
Geral. Da facção. Isso é maneiro. Então o top 16
tem o Downside também.
Pelo que eu entendi, tipo assim, os melhores, os 16 melhores da resistência, por exemplo, receberão o Paul. Os 16 Exatamente. Melhores da primeira ordem receberão o Kylo. Né? O Kylo ali, né?
Isso.
Só que aí, se você tá jogando com uma facção bem popular. Vamos dizer, sei lá, o Império hoje no meta, então o Jedi, a República, e aí, sei lá, tem 20 pessoas jogando aquilo ali, você sai do torneio de mãos abanando se você não for bem.
É verdade.
Então, tem mais prêmio de participação.
Isso é verdade.
Isso, mas isso talvez... bastante lá fora.
Mas olha você só, jogar com alguma outra coisa?
Cara, pra gente, cara, que é no Brasil, né, a gente tá falando que são... Quantas facções? São 7, cara.
7
são, vezes 16, entendeu? Assim, vai ter prêmio
se você tiver uma distribuição igual.
Claro, mas assim, independente disso, com certeza não vai ter uma distribuição igual. Mas vai sobrar outras.
Vai sobrar muito Darth Maul, cara. Vai sobrar muito Darth Maul, relaxa.
Daí a galera chega lá, pô, eu queria tanto. Pode rolar entendeu? Então,
eu acho que a galera vai conseguir ganhar alguma coisinha, pelo menos.
Quase todo mundo vai ter.
Aí, esse prêmio de top 16 de facção, né? Desculpa. É uma cartinha promo de um piloto icônico, né, da facção. Aí, como o Juliano falou, da Resistência a gente tem uma carta promo do Poe Dameron, da Primeira Ordem a gente tem do Kylo Ren, do Império a gente tem a Whisper, o que é muito legal, né, porque o Whisper tava meio muito no meta aqui no Brasil. Da República a gente tem o Mace Windu, dos Separatistas. A gente tem o Darth Maul na Sith Infiltrator. Da escória, eu não consigo ver quem é.
Da escória, não é o Palob?
Eu acho que é o Palob, isso é o Palob na...
Uhum, é o Palob.
E dos rebeldes é o Dutch. É o Dutch, isso aí. Na Y-Wing. É, essas cartinhas, eu não acho que vão ser naquele spot gloss, eu acho que vão ser as cartinhas normais mesmo. Pro top 16.
Cara, geralmente essas cartinhas que tem o esqueminha na lateral, elas são durinhas, hein?
Ah, é? Será? Pô, aí é maneiro.
Eu acho que sim.
É bem maneiro mesmo.
Pô, aí é da hora.
Corre o risco, hein? Corre o risco.
Aí, seguindo a premiação, a gente tem o top 16 em geral, né? Que é o top 16, os melhores top 16. Que aí já vão ser o cut, provavelmente. A gente tem... Todo mundo vai ganhar uma carta promo do Luke Skywalker, piloto dos Rebeldes. E uma carta promo do Darth Vader, piloto também. As artes são bem bonitas. Essas eu também acredito que vão ser spot glass, né? Vão ser durinhas. A arte é bem maneira. Aí, seguindo, o top 8, em geral, vai ganhar um kit com 5 tokens de gem. São os tokens bem bonitinhos, na real, eu achei eles bem bonitinhos. Tokenzinho de acrílico, provavelmente. Laranja e tudo mais. O que segue, né, a nova linha do 2.0, que o gem é laranja, os tokens laranja agem diferente dos tokens vermelhos. Aí, depois disso, o prêmio pro top 4 em geral. Legal, cara, eu achei isso bem maneiro. O top 4 em geral ganha um convite pra participar do Mundial de 2019.
Que já vai ter ocorrido.
O
cara vai ter que achar o McFly e pegar o DeLorean e voltar, é isso.
O bom é que vai valer pro de 2020 também, mas...
Será?
Isso eles já confirmaram que vai valer pro...
Beleza.
Pro de 2020.
Eu tô esperando o meu do ano passado até agora, tá?
Pô, cara, eu que não pude usar meu cartão de buy no regional, porque não teve regional.
Porque não teve regional. Também tô com um cartão de buy aqui que tá de enfeite. Aí, seguindo a linha de prêmios, a gente tem o top 4 por facção. E esse prêmio é um prêmio muito maneiro. O top 4 de cada facção vai ganhar um deck de dano promocional de cada facção. Aí tem os deckzinhos bonitaços aqui, assim, tipo, de cada facção, seguindo as cores e tudo mais. O de... que eu achei mais bonito, na real, acho que é o de República ou de... Eu acho que é Separatista, isso?
Separatista.
O Separatista é o azul, aquele azul mais... Separatista.
Na real, todos eles são bem bonitos, cara. Tipo, são... É um trabalho bem feito. Bem da hora. Aí tem todas as coresinhas aqui, bonitinhas. Aí depois vem
nesse
o...
Nesse deck tem... nesse que tem a imagem de cada carta de uma nave da facção no deck? Né?
Não sei se é esse, não. Esse daí é os decks que vão ser vendidos a vulto.
Verdade.
Esse eu acho que é o normalzinho mesmo.
Eu acho que esse é só mundo verso. Eu, assim, particularmente, eu achei ok. não me fez muita cabeça, tá? Mas é... É legal,
tipo,
é diferente,
né? Exatamente, precisa ser diferente, eu acho.
Mas a arte da parte de trás poderia ser bem mais...
Eles poderiam botar uma navezinha, talvez, né?
Esse riscado aqui ficou muito modernoso, assim, muito... não é muito X-Wings, tá ligado?
Talvez se eu tivesse botado o verso, tipo, de uma parada meio de uma nave icônica de cada facção, ia ficar bonitinho também.
Porque ficou bem genérico.
Bom...
O cara fez, né? uma arte atrás e só usou um filtro de
só
de
mudou
cor diferente,
as cores.
O layer de cor ali,
E o iconezinho. Tá, concordo. Podia ter sido um pouquinho melhor. Bom, seguindo os prêmios, o top 2 vai ganhar as réguas de movimento. As réguas de movimento são, tipo, seguindo aquela vibe das réguas do Nacional passado, que marca, em vez de ter os números, marcam com os tracinhos, os movimentos. As réguas têm um design todo preto e branco. Eu achei elas bonitas, na real, elas são...
Gostei também.
Tem uns detalhes, elas são bem bonitinhos, eu gostei. Esse é o top 2, em geral, ganha. Bem maneirinhas. Aí, seguindo, tem o top 2 de cada facção. Vai ganhar as réguas de alcance de cada facção, que são, tipo, bem parecidas umas com as outras, elas só mudam que em cada uma delas tem o símbolo de cada facção. Aí tem de todas as 7 aqui. E o campeão do Grand Championship vai ganhar o troféu, que é um dado de... Na real não é nem um dado de ataque, é um troféu em formato de dado, né, de X-Wing. Ele é um pouquinho não. Ele é maior do que um dado normal, ele cabe, tipo, acho que numa mão cheia.
Não, ele é bem maior, ele é bem maior.
A foto, né, do cara que ganhou o Sustain Open. Sustain Open. Enfim, o maluco que ganhou esse torneio que tinha isso aqui. E ganha um... Eu esqueci o nome disso, um compartimento pra dar as réguas.
Uma bandeja de réguas.
Uma bandeja de réguas, exatamente.
É, cara, assim, eu fico putaço com isso, cara. Assim, não, é incrível, cara. Eu vou... A premiação da X-Wing é uma bosta, velho.
Então, eu acho, eu fico meio bolado.
Cara, essa parada dessa bandeja aqui, cara, no mínimo era pra ser dado pro top 4, cara. Tu entende? Era pra ter troféu pro top, pro primeiro colocado esse troféu, e tinha que ter uma plaquinha pro segundo, uma plaquinha pro top 4, uma plaquinha pro top 8, entendeu? Top 16 não é gente, vou usar. Não, mas é. Cara, é. Cara, tinha que dar token, cara. Tinha que dar token para o top 16 inteiro, entendeu? O pessoal tá dizendo, a premiação desse coisa é melhor do que o nacional passado. Cara, o nacional passado o pessoal achou uma bosta. E eu tô pra te dizer que não é pior do que essa aqui. Eu vou te dizer que é melhor ainda, porque no top 16 eu acho que tu recebeu o tokenzinho, hein?
É, tu ganhava os tokenzinhos.
Exatamente. Eu me lembro que quando a gente foi... É, quando a gente foi pro cut, a gente ganhou. Depois, cada vez que a gente passava de uma etapa, a gente ganhava. Eu saí com o token de evade, token de focus, um jogo de réguas, né? Tanto de alcance, que foi, se não me engano, pro top 8.
Foi top 8.
É, e depois no top 4 a gente ganhou a... No top 4.
Na real, é porque eles dividiram diferente, porque, tipo, eles botaram o top 16 ganhava a régua de alcance 3. O top 8 ganhava a régua de alcance 1 e 2. Isso
é
qual
é? É, pode ser, pode ser. E daí, cara, assim, no final, eu fui pra final, eu ganhei mais do que isso daqui, cara.
Uhum.
É, quer dizer, talvez não mais, mas igual. Não, mais sim, porque aqui só tava o tokenzinho de gem, eu ganhei token de gem e token de focos, né? E não vai ter o baralhinho, mas. E provavelmente quem foi pro top, né, pro cut, vai ganhar um baralho desses. Então, a gente, claro, tem que somar o baralho do cut, o baralho do top da facção, né? Mas mesmo assim, cara, eu achei. Acho que o X-Wing, de uma maneira geral, pra mim é muito mal, né? A gente faz um paralelo, por exemplo, com o que o cara que jogou Crossmaster o ano passado ganhou. O cara saiu com uma estátua de um Crossmaster de tamanho real, quase, do lado de dentro. É maior do que o cara, velho.
Eu vi o Nacional de Crossmaster e fiquei meio, caraca, cara. Em real, eu fiquei com vontade de jogar só pela premiação que o maluco tava ganhando, mano. Era muita coisa.
O cara teve que comprar uma mala pra voltar pra casa, despachar no avião, entendeu? E pode ser por isso, gastaram todos os prêmios, esse ano não vai ter nem nacional deles. Não sei. Quebrou a empresa porque premiou demais. Não, tô de sacanagem. Não sei, não tenho a menor ideia de como tá o Crossmaster. Só sei que nacional junto com os demais não vai ter. E eu não vi nenhum pronunciamento da Galápagos com
o Crossmaster. Só ignoraram o Crossmaster, né, mano?
É, cara, nem. Por exemplo, X-Wing eles desprezam, né? E o Crossmaster é pior ainda, né? Nem desprezo eles têm, né? É foda.
Pior que o Crossmaster deu bastante gente na semana passada.
Sim, cara, deu gente pra beça.
Deu um número bom, entendeu? É, entra naquela história dos caras não conseguirem manter mais do que um jogo, coisa toda, né? Então. É foda. Mas, cara, isso aqui poderia ser muito melhor. Cara, tinha que ter cartinha de premiação, um pulzinho pra todo mundo.
Podia ter uma prize wall, igual tem no, nos eventos grandes lá fora.
É, então, mas mais do que isso,
falaram que seria, cara. Só que aí depois o pessoal continua perguntando e sumiu a informação, ninguém mais falou.
É.
A gente tá torcendo pra o pessoal esquecer.
Assim, ó, a gente tem meio que uma iniciativa com relação a isso, tá? A gente não sabe muito bem se vai dar certo, como é que vai fazer, mas a comunidade tá tentando se movimentar no intuito de dar alguma coisa pra ela mesma. Entendeu? Então pode ser, então, não dá para adiantar nada aqui, né? Mas pode ser que a gente, como comunidade, faça alguma coisa nesse sentido. Se o evento vai incorporar isso ou não, já é outros 500. Mas é uma,
a gente tá tentando.
A gente tá tentando. E mais do que o evento incorporar isso oficialmente, a gente. Nada impede da gente pegar lá a lista de pessoas, ver a tabela, fazer sorteios, cambal ali na calçada, entendeu? Então, o povo Techswing não tem treta não, como diria o Voliotes, né, o grego. Então, é nessa linha que a gente tá vendo, cara. Tentar fazer alguma coisinha, fazer um agrado pra galera, até pra mostrar que a gente tá vivo, né?
Bom, seguindo aquele o sitezinho deles, né? A gente já falou dos ingressos. Lá no final, ele tem as regras, né? Então, pra quem quiser dar uma olhada, tem o Rules Reference, que é o resumo, né? De regras que mudaram, algumas coisas assim. Tem os Floor Rules, que são as regras de torneio, do que você não fazer. Tipo, você não pode cuspir no seu amiguinho, porque senão pode dar ruim pra tu. Tem as regras de torneio também. E tudo mais. Então, quem quiser pode dar uma olhada lá. E, em geral, cara, é isso que vai rolar no Nacional. Então, tipo, se você... Eu ia falar, se você puder ir, vá, mas os ingressos esgotaram. Então...
Não, mas pode ir também, cara. Eu acho que... Eu não sei... A gente, novamente, a gente não sabe como é que vai ser o espaço físico. Mas sempre é interessante um evento de board game, um evento de coisa e tal. O cara vai lá pra ver qual é que é, eu acho que...
E vai ter side event também, né, cara? Então, tipo, quem quiser ir pra jogar side event, você... Vai ser maneiro pra ir. Conhecer a galera também.
E é maneiro, pô. Tu, no domingo que vai ter as finais e semifinais, quem curte o jogo...
Pra poder ver, né, cara?
É maneiro. Porra, é maneiro. E fora que tu conversa com uma galera, assim, vai tá lá, né? Então...
Então, cara, mas eu acho que lá no FAQzinho do... O Grand Championship, acho que tava dizendo que não ia ter ingresso pra...
acesso pra pessoas externas?
Acesso pra espectador, acho que não ia ter.
Ah,
tá. O Marcelo tá com a página aberta? Dá uma olhadinha lá no FAQ, rapidinho.
Peraí, tio. É que eu tô, na real, só quando é X-Wing aberto.
Ah, tá. Não, esse está no FAQ do geral.
Pera, deixa eu ver se eu
pô,
acho.
Cara, se tu... Pô, ficamos dando...
Tem que dar errado
aí, pô.
Eu fui abrir o site das Asmodee da Galápagos. Fala que a página não foi achada. Tá bom, então.
Ficam obrigado. Falando merda aí, pô. Fazendo o pessoal se deslocar, chegar lá, bater com a cara no muro, pô.
Acho que é justamente por causa da lotação do...
Do lugar,
do espaço, né? Isso.
Assim, em termos de lotação, cara, aquele que foi no Frei Caneca foi disparado o mais confortável, né? Com uma logística boa, uma região bem servida de hotéis, um local com bastante opções de alimentação, né? Aquele de lá foi muito bom, né? E em termos de espaço físico. Vamos ver como é que vai ser esse, né? O pessoal tá prometendo que vai ter esquema de alimentação lá no local. Vamos aguardar, né?
Vamos ver como é que vai ser. Bom, então, ó, antes de fechar, quero perguntar pra vocês aí duas coisas. O que vocês acham? Eu vou tentar fazer mais um podcast esse mês ainda, falando um pouquinho sobre meta e falando sobre o que a gente... como se preparar e essas coisas. Mas perguntar pra vocês aí, perguntar primeiro pra você, Sangoy. Qual facção você acha que vai se sair bem agora no Worlds, e qual facção você acha que leva o Worlds e leva o Nacional?
Morreu o Sanguai.
Sanguai morreu. Tururu. É, enfim. Acho que ele caiu.
Né, ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
Ele tá aqui, mas. Enfim, então pula pro Juliano até o Sanguai voltar.
Tu vai ter que cortar esse negócio da gravação, cara. Refaz a pergunta.
É, pô, pior que eu não sei se vou cortar, não. Acho que vou deixar assim mesmo. Só Sanguai sumindo e tudo mais. Faz parte do podcast, é isso aí. Então lá, Juliano.
Ah, eu não acredito que tu vai ter a preguiça de cortar 5 minutos pra deixar essa merda que a gente tá falando agora.
É isso aí, é podcast.
É muito cara. Vagabundo, cara. Tá, outra coisa que eu vou te perguntar: essa parada do meta, quantas remarcações vai ter também? Tá, vamos, segue a resposta. Cara, seguinte, vou voltando, tá? Eu acho que realmente ele.
É, o Sanguai
morreu.
Caiu.
Morreu. É. Então, assim, ó, cara, eu acho que uma facção que entra muito, muito forte agora, tá? É o pessoal dos separatistas, né?
Uhum.
Essa nave que entrou nova, ela realmente ela tá se parecendo muito forte, né? A galera que tem brincado com ela diz que ela tem umas paradas bizarras, assim. O povo vai lá, dá um bump no cara, usa o tractor, tira o cara fora. É bem bizarro, assim. Beira em alguns casos até o antijogo, sabe?
Uhum.
Então, essa navezinha aí pode ser que ela seja frágil, seja counter, enfim. Mas a gente já tinha um swarm rodando, tá?
Que era bem bom.
Que era bem, bem, bem interessante, né? Tava sempre beliscando, podia não estar ganhando campeonato, mas tava sempre fazendo cut, fazendo final, escambau. Tá. Agora entra essa navezinha. Então, assim, separatistas já larga um pouco na frente. Se você vai me perguntar se ela vai ganhar Worlds, eu acho que justamente por ela sair na frente, não vai. Tá. A galera vai counterar, mas isso. Ela vai ter bastante listas separatistas, isso com certeza. Mini Swarms e essa navezinha. Se fosse pra apostar numa. Facção, ela não ganharia. Não por não ter capacidade, mas sim porque ela vai estar muito em evidência. Pro nosso nacional, esse meta vai estar bem amadurecido. A gente tá falando
sim, mas
que...
depois a gente vai poder ver o que aconteceu no World, né, pra poder...
É, e não só isso, outros campeonatos rodando no mundo. Então, nosso nacional vai ter uma solidez muito grande de meta pra gente estudar. Então, até eu não tô me preocupando muito em montar a lista. Minha lista foi nerfada, inclusive.
Adeus, tá? Fim.
Adeus, fim. É o fim, né?
É o fim.
Pelo desculpa, trocadilho, né? Mas, enfim, provavelmente não seria aquela lista que eu fosse pro Mundial também. Enfim, pro Mundial não, pro Nacional, né? Mas tem um tempo ainda, não adianta correr de véspera. Eu vou aguardar um pouco mais. Mas quem arranca na frente, com certeza, é separatista, tá?
Muito bom. E você, Sangue, agora que você voltou, qual é a sua opinião do Mundial e do Nacional?
Então, eu voltei a jogar X-Wing faz pouco tempo, né?
Uhum.
Me falaram que o Império tava indo bem, né? Até olhei uns campeonatos, vi umas listas. Voltei a jogar, né, com os Aces e realmente me agradou bastante. Mas como o Juliano estava falando, né, a Nantex aí, ela muda completamente o jogo, né? O Sanfac e os outros pilotos. Então eu acho que é bem provável que separatistas apareçam em peso aí e de repente levem para casa o torneio, né? O caneco aí.
Uhum.
Pelo menos no Mundial. Mais pro Nacional e a gente já vai ver exatamente tudo que a lista faz, né? E como counterar e tudo mais. Então, quem sabe aí o Império consegue dar a volta por cima no Nacional.
Olha a torcida de um homem, né? O Jeová agora entrou em êxtase te ouvindo, o Sangue. Mas assim, ó, fazendo um adendo só ao que tu falou, né? A gente tem também um meta de aces, né? E daí a gente põe nesse meta de aces qualquer ace. Qualquer nave PS6 ali, né? E uma corrida por bid. Eu acho que isso vai diminuir um pouco agora, tá? Mas não sei se vai diminuir muito, tá? A gente tem aí os Jedi, e entra um pouco na minha opinião de por que talvez o separatista não ganhe o Mundial, assim como os Jedi ficam batidos, entendeu?
Uhum.
Galera, todo mundo já tá counterando. Então, se bem que mesmo a galera counterando ganhou bastante coisa, né? Enfim, mas é diferente. E assim, cara, Império, Aces Imperiais, cara, sempre jogou, entendeu? Sempre foi uma opção razoável. Às vezes um pouco pior, às vezes um pouco melhor, mas nesse jogo do 2.0, onde bastante coisa...
Né, cara?
Não, e assim, ó, tu vê que tem qualquer loucuragem que o cara monta com um mínimo de sinergia e coerência, tem um desempenho razoável ali. A não ser aquela tua lista maluca de bomber, né, mas que aquilo não tem fundamento. Mas assim, é porque aquilo
é uma pena que não dá. É uma pena que não dá pra usar bomber e 19 aquela... no mesmo squad, cara. Senão ia ser...
Tu força essa parada. Tu força porque tu quer usar a nave. Mas assim, o cara querendo montar uma coisinha diferente e pensando um pouquinho, estudando, treinando bastante, sempre tem uma certa viabilidade. Se vai ser top tier, já é outros 500, mas pode incomodar, né?
Uhum.
Então, é nessa linha. Aí
surpresa é sempre uma boa num campeonato grande, né?
Sim.
O pessoal tá treinando ali.
Eu que eu diga.
Mas aí... eu no segundo nacional tentei e só me fudi.
Bom, minha opinião, o que, que eu acho que vai sair bem no Mundial? Cara, então, eu concordo com vocês, eu acho que vai ter muito sunfac. Então, eu acho que, tipo, qualquer lista que seja... Eu acho que vai ter muita lista rogue, saca? Tipo, lista off-meta, que não tá aparecendo. Porque muita coisa que eu tô vendo por alto, assim, são sunfac. Então, tipo, eu acho que alguma lista, independente da facção, que tenha base média, alguma base grande assim, diferente, pode sair muito bem. Só que, tipo, em facção, eu acho que, tipo, República, eu acho que pode sair bem, mas não saindo da vibe de Ace de Jedi e tudo mais, eu acho que listas com arcs podem se dar bem. Eu acho que... República não, acho que Resistência tá meio por baixo, talvez, porque a única base grande que tem é a Falcon, e a Falcon tá meio por fora. Tem uma lista de Han Solo que eu vi, mas tá meio por baixo. Eu acho que, tipo, República tá de boa, e Escória, na real, mano, Scan é uma parada meio confusa pra mim, porque eu nunca consegui entender Scan, e do nada Scan vai e se sai bem, igual foi na Gen Con. Todo mundo tava achando que Scan tava super por baixo, e o maluco, sei lá quantos Scan pegaram cut e saíram bem no campeonato. Então acho que Scan pode surpreender também. Já no Nacional, onde a galera vai estar meio... já, igual vocês falaram, tá com meta já meio estabelecido, eu acho que vai depender muito do que acontecer no Mundial. Porque vai que no Mundial uma lista de separatista ganha. Sacou? Tipo, Sunfac ganhou e é isso aí. Então, o meta do que acontecer aqui vai ser muito baseado pelo que acontecer lá fora também. Então, tipo, vai caber decidir o que a galera vai usar. Se vai usar literalmente o que foi bom lá, ou o que countera o que foi bom lá. Sabe qual é? Mas eu acho que eu apostaria em Império, cara. Eu acho que Império é a escolha mais safe, se você sabe voar, sabe qual é? Porque tem Ace, tem sua arma, então dá pra abranger bastante a parada.
Não, tem esquadrões do Império que são fortes e não precisa de uma skill de voo absurda, por exemplo, que é o caso dos Inquisidores, né? Dos três Inquisidores.
Uhum.
Então, pô, três Inquisidores é uma lista complicada, né?
O negócio é demais, cara.
Parabéns a todos envolvidos.
Se bem que, por incrível que pareça, a Swarm dá um sufoco nas, né, três inquisidores de uma forma absurda, né? É pelo que eu tô pelo que eu vi alguns vídeos ali na internet, que os caras se ferraram. Mas é, daí a gente tem, né, por exemplo, quatro wings que teve um desempenho bom, né? Cara, não sei se base grande vai fazer tanto jogo. A gente pensando em base grande com um ponto de fortress, né? Como a palavra não certa não seria um fortress, mas como um castelo de pontos, né? Acho que isso tá ruim, acho que tá arrumando mais para as listas com mais naves, né? Quatro, no mínimo três, assim. Fora não, então, três é
zoeira. Eu falei mais de base grande, base média, grande por causa do Sunfac mesmo.
Uhum.
Dá não ter pra não tomar o Tractor, sacou? É? Mas vamos ver como é que vai ficar. Bom, galera, eu acho que é isso. Queria agradecer vocês dois por terem vindo. Foi muito, muito massa. Obrigadão de verdade.
Opa, tamo aí, né, cara?
Agradeço o convite.
Depois de umas 30 remarcações, a gente grava, né?
Podcast. Sem dúvida nenhuma, o podcast mais atrasado do Brasil é o Lotocast.
Olha, já passou da meia-noite a gravação nessa ocasião, tá? Agora eu só quero ver quando que vai sair.
Hoje é dia 3. Cara, eu vou tentar.
Hoje é dia 3.
Olha, eu vou tentar upar amanhã. Vou botar o Craig pra baixar a parada e vou tentar upar amanhã.
Ih, rapaz, tem gente que vai me pagar cerveja no Nacional.
Ai, Deus. Vou tentar, vou me esforçar pra isso.
Laia, laia.
Vou até levar o notebook pro trabalho.
Laia, laia. Laia.
Deus. Laia. Enfim, brigadão, gente. Então, ó.
Feito.
Nacional, vai ser maneiro, nos vemos lá. E é isso aí. Valeu, valeu, galera.
Até novembro aí.
Feito.
Falou.